Ao debater os mecanismos de avaliação do novo Plano Nacional de Educação na Câmara dos Deputados, especialistas foram unânimes em afirmar que o monitoramento das metas deve servir para a correção de falhas e não como um instrumento de punição dos gestores públicos. O desafio, como ressaltou a presidente da comissão especial que analisa a proposta, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é encontrar um modelo que faça com que os gestores se comprometam com o plano, mas sem o viés punitivo.
Não é o nosso objetivo aumentar o custo do bom gestor, de forma alguma. Mas é que o caminho também não é tirar recurso do município. Se o município está indo mal, tirar recurso dele só vai ampliar essa bola de neve. E aqui está a pergunta difícil. Como é que a gente traz algum grau de corresponsabilização, de responsabilidade, que não aumente o custo para o bom gestor, que não tire recursos do município, mas que ainda assim leve a sociedade a encarar o PNE como planejamento estratégico, que é, e não como lista de desejos, que é como, infelizmente, ele é muito encarado.
Para o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, se não houver uma calibragem correta das responsabilidades, há o risco de tornar o sistema educacional ainda mais ineficiente. Isso porque, segundo afirma, os gestores ficam com medo de se comprometer com metas ousadas de melhoria e não alcançar esses objetivos, uma vez que podem ser punidos pelo descumprimento do compromisso. Além disso, segundo o especialista, estudos internacionais evidenciam que sistemas de sanção não produzem adesão dos gestores nem melhoria da qualidade dos serviços. De acordo com Ricardo Henriques, o mais importante é que o sistema de monitoramento e avaliação traga mecanismos que permitam identificar o que não está funcionando para que os problemas sejam corrigidos.
Uma parte importante do esforço do PNE deveria ser desenhar como é que os entes federados podem definir e desenvolver estruturas avaliativas consequentes, que permitam correção de rota, que permitam o reconhecimento das causalidades, ou pelo menos das correlações dos problemas que são estabelecidos, e disso derivar ajustes.
Os representantes de órgãos de controle, Ministério Público e Tribunais de Contas concordaram que o objetivo não é punir os gestores educacionais. No entanto, todos eles realçaram a necessidade de ter normas claras de responsabilização do sistema como um todo pelo não cumprimento das metas. Do contrário, afirmam que o plano de educação pode se tornar, sim, apenas uma lista de desejos. O membro do Conselho Nacional do Ministério Público, João Luiz de Carvalho Botega, sugeriu algumas medidas que podem ser adotadas.
Eu acredito muito nessa estratégia de incentivos e também de constrangimentos orçamentários. E quando eu falo constrangimento, eu não estou falando de retirar recursos, mas sim de redirecionar recursos que o município já tem ou que vai receber para outras áreas não prioritárias, de priorização orçamentária, de avaliação de renúncias fiscais, de gastos, às vezes, supérfluos, enquanto o município, por exemplo, não universalizou a pré-escola. Como que a gente pode constranger, no bom sentido aqui, a aplicação correta desses recursos?
Já a coordenadora geral de Estudos Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, Alvana Maria Boff, enfatizou que para avaliar as metas do Plano Nacional de Educação, são necessárias bases de dados detalhadas sobre a população brasileira. Um dos focos principais da proposta é a redução das desigualdades educacionais. No entanto, Alana Boff ressaltou que hoje não existem dados demográficos sobre indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e nem sobre os resultados da educação obtidos pelos municípios. Para possibilitar a construção de uma estrutura de avaliação adequada, a gestora do INEP ressaltou a necessidade de destinar financiamento suficiente para os órgãos responsáveis. Na opinião de Tabata Amaral, uma das perguntas cruciais que a comissão especial tem de responder é justamente quanto custa o plano, para balizar as metas e prever as verbas necessárias ao cumprimento destes objetivos. Mas essa pergunta, segundo disse, permanece sem resposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.